SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do teatro e vida cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração técnica, Renato Navarro.
Pensamento frágil. Estabelecer limites sobre ideia forte e ideia frágil no pensamento e na comunicação dos dias de hoje, para um artista, é fundamental se este quiser sair da aborrecedora e improdutiva dicotomia ideológica progressismo versus reacionário. Vamos logo ao cerne da questão. O que seria uma ideia forte?
Um exemplo ótimo de ideia forte é o não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Inventado por Jesus Cristo, é o centro da Pietas que acabou com o racionalismo greco-romano, fez prevalecer o humanismo cristão, em particular o existencial, com ênfase em evitar o sofrimento sem causa para dar sentido ao sofrimento que é estar neste mundo, em si, para si, para o outro com o outro, apesar do outro. A metáfora subsequente foi o Novo Testamento e a arte eficaz que o divulgou com sucesso, mesmo após 2 milênios, das igrejas aos lençóis dos amantes, dos santos aos pecadores, da tradição da tragédia clássica antiga ao drama pós-moderno. Trata-se de uma ideia forte porque deitou as bases para 2000 anos de pensamento, história, dialética, modo de ser e estilo de vida de grande parte da humanidade ocidental. Dia após dia, pessoa após pessoa, década após década, século após século, grandes transformações de mentalidade como essa ocorrem silenciosamente, sem a ruptura das revoluções, embora sejam causa destas.
Ao falar de existencialismo, mentalidades, ideia forte. Lembro-me do seu dialético antagônico, o pensamento frágil. Recém-diplomado pela Escola de Arte Dramática do Piccolo Teatro de Milão, eu trabalhava como assistente de direção numa companhia de Turim. Morava perto da universidade. Já que estava ali, eu bisbilhotava como ouvinte em aulas, atrás da filosofia política de Norberto Bobbio. Ele era professor ali. Por puro acaso, topei com 2 aulas sobre Gianni Vattimo, o professor catedrático que era uma grande sensação naquela escola, naqueles corredores e fora deles, idealizador do conceito do pensamento frágil, de expor a intimidade que se fazia social. Não por acaso, Vattimo foi também o único político italiano que assumira publicamente a própria intimidade homossexual. Vamos fazer uma digressão no que se escreve sobre aquele pensamento no meio mais condizente com a pós-modernidade que não sabe se definir, a mídia eletrônica.
O pensamento frágil é uma forma pós-moderna de niilismo que proclamou que Nietzsche e Heidegger causaram um curto-circuito no modo racionalista de filosofar. Acabaram com o eu penso que, desenvolvido através da tradição ocidental do pensamento grego e pelos ismos criados pela visão judaico-cristã. Vai aí a listinha: racionalismo, empirismo, kantismo, idealismo, positivismo, marxismo, historicismo, conservadorismo, tradicionalismo e demais subsidiárias na moda como pragmatismo, positivismo lógico ou analítico, racionalismo crítico, estruturalismo, progressismo. A contestação àqueles ismos deu importância enorme ao sujeito, tanto no nível ético que no do seu conhecimento. Gianni Vattimo, numa operação filológica sutil, redefine o Übermensch, descrito por Nietzsche, como um Superman. O Übermensch não é mais o tema forte do cristianismo, aquele homem dotado de livre arbítrio, sempre capaz de escolher, sempre potencialmente culpado e sempre punível como pecador. O Superman assume, aceita e cria o seu destino agindo sobre sua existência íntima e frágil através de tudo o que acontece na natureza e na história. Daí o conceito de destino não como forte base sólida, como o monolito de Parmênides da filosofia pré-socrática tradicional.
Um momento. Se é fácil para todos ter-se ideia de quem foi Jesus Cristo, acreditando ou não nele, é bem mais difícil de se ter ideia de quem foi Parmênides de Eleia, que viveu na Grécia entre 530 e 460 a.C. e deixou somente um poema filosófico como obra. Esse poema fala do que pode ser verdade ou mentira, das formas perfeitas que regem a realidade ou do erro que rege a ilusão do mundo. O poema, em fragmentos que chegou até hoje, chama-se Sobre a Natureza e a Sua Permanência e trata do caminho da verdade, aletheia, e do caminho da opinião, doxa, ou seja, aquilo onde não há nenhuma certeza. O poema falava da unidade e da imobilidade do ser, que o mundo sensível é uma ilusão, que o ser é uno, eterno, não gerado e é imutável, que não se pode confiar naquilo que se vê. Se isso está muito difícil, vamos tentar ir por simbologia. Se Cristo traz uma cruz, Parmênides traz aquele monolito eterno e imutável que, por exemplo, aparece no icônico filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Invoca também um outro grande símbolo que foi a música desse filme, que é o poema sinfônico de Richard Strauss, Assim Falou Zaratustra, obra homônima de Nietzsche, posta ao final da presença onitemporal do monolito e da vida do astronauta, herói da Odisseia Espacial. A imagem do Deus eterno, onipotente, onipresente e onisciente dos hebreus não é uma prerrogativa somente cristã. Ela está bem próxima da ideia de Parmênides, se bem que, por isso mesmo, exatamente antagônica àquela de benevolência central que tudo perdoa no cristianismo. Com essa digressão, eu espero que o ouvinte tenha um pouco mais de elementos para a compreensão do pensamento forte e do pensamento fraco. Voltemos então à nossa pequena pesquisa sobre Vattimo.
Para Vattimo, o destino de ser no mundo é frágil e poroso, reinterpretável e reinterpretado. A necessidade absoluta do universo em Nietzsche, sujeito ao eterno retorno, é enfraquecida em Vattimo, pela intersecção com o pensamento filosófico do último Martin Heidegger. Em Ser e Tempo, Sein und Zeit, Heidegger define a existência humana, ou seja, o estar lá, Dasein, como um planejamento específico por algo que é externo, portanto, por circunstâncias externas do seu ser e existência. Por ser uma deriva aleatória e vagante, ideologias de grandes projetos históricos como marxismo e cristianismo seriam fundamentalmente inautênticas, pois a generalização externa fugiria da questão da impossibilidade da realização das suas finalidades. Para Vátimo, a fragilidade do sujeito diante da existência do destino é a fragilidade de um ser poroso, contraditório, policêntrico, sem singularidade, abandonado a seu destino sem destino. É a fragilidade do próprio conhecimento sobre o mundo e suas vicissitudes. A sua sobrevivência só pode ser alcançada pela tolerância e pelo igualitarismo. O pensamento frágil é uma negação do otimismo histórico eurocêntrico, do iluminismo, do positivismo, do marxismo, por sua intolerância. Os pontos de vista e a intimidade dos indivíduos de civilizações diferentes têm o direito a um determinado percurso histórico e/ou existencial. Em outras palavras, para abandonar a ideia de uma racionalidade central da história, o mundo da comunicação explode na multiplicidade de racionalidades locais, étnicas, sexuais, religiosas, culturais ou estéticas. Estas devem se manifestar sem serem silenciadas ou reprimidas pela ideia de que só há uma forma apta a perceber o mundo. Mas isso tem um limite. Não pode resvalar em fundamentalismos. Vátimo dirige aqui o seu pensamento em relação ao renascimento dos cultos religiosos aos cultos vazios do acreditar que acredita. Rejeita o universalismo intolerante em qualquer crença religiosa e suas consequentes exigências radicais como a prática da perda do ser.
Tal severidade com ideologias aguça, violenta e salutarmente posições contrárias. O debate sobre o raciocínio frágil é muito delicado pelas implicações políticas que podem ser extrapoladas pelo enfraquecimento da razão e da concepção tradicional de história, ou melhor, pelo seu uso instrumental. Até mesmo dentre os filósofos pós-modernos, o pensamento frágil é advertido por correr-se o risco de promover, direta ou indiretamente, a dissolução de alguns dos mitos sagrados da era moderna e acabar por jogar fora o bebê com a água do banho, ou seja, jogar fora o iluminismo libertário, a tolerância, e ficar com as degenerações totalitárias. A partir da visão que o pensamento frágil tem da interpretação dos fatos históricos, cada grupo político, social ou étnico pode reinterpretar e reescrever seu passado e redirecionar suas escolhas de ação e valores. É muito grande a responsabilidade de pensar o futuro sem a ajuda da ficção, mas é necessário para qualquer artista digno do nome.
SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena. História do Teatro e Vida Cotidiana. Podcast de Maurício Paroni de Castro. Colaboração Técnica, Renato Navarro.